Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ele me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim, até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e eles dirás, assim diz o Senhor, Deus. E eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não o temas, nem temas a sua palavra, ainda que haja sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste, nem o seu rosto, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás: as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi a mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Amém. Essa palavra aqui do livro de Ezequiel, né, relata quando Deus visitou a vida de Ezequiel. Ezequiel, irmãos, ele era um profeta, e Deus, ele estava com aquele profeta. Ezequiel, ele tinha visões, Deus dava visões assim maravilhosas, né? Ele via coisas assim que vinha do trono do Senhor. E o Senhor, ele falava aqui para Ezequiel colocar-se em pé, porque era para Ezequiel sair e falar da palavra do Senhor para o povo. Independente de como era o povo, se ele era rebelde, se ele não era rebelde, Ezequiel, ele tinha que fazer aquilo que o Senhor tinha colocado para ele, né? O propósito que o Senhor tinha colocado para ele, né? E quando Deus fala assim: Ezequiel, coloca-se de pé, a gente entende que o Senhor, ele quer que a gente se levanta. Ele não quer que a gente fique simplesmente sentado esperando. Não, o Senhor, ele quer que a gente tome uma atitude, levante e vá levar a palavra do Senhor. Um vaso, para ele ser cheio de unção, ele tem que estar de pé. Ele tombado, ele não tem unção. Ele rachado, ele também não tem unção. Então, que nós possamos ser esse vaso em pé, para que o Senhor venha encher a nossa vida de unção. E através dessa unção, que nós possamos contagiar os irmãos que estão em nossa volta. Quando Deus falou para Ezequiel: fica em pé, Deus é bem claro aqui na palavra. Ezequiel disse assim que o Espírito Santo entrou na vida dele, né? E é muito importante que o Espírito Santo esteja na nossa vida, porque nada adianta eu levar a palavra do Senhor se o Espírito não estiver em mim. Nada adianta eu levar a palavra do Senhor se a palavra não for revelada do Senhor. Eu não vou fazer milagres pelas minhas mãos. Nós não vamos fazer nada. Não tem poder. A nossa palavra, o nosso toque não tem poder se não for através do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que pedir cada dia mais para que o Espírito Santo de Deus venha invadir a nossa vida, venha tomar a nossa vida, para que nós possamos estar alinhados com a vontade do Senhor. E Ezequiel, ele pediu para que o Espírito Santo entrasse nele. E ali naquele momento, o Espírito Santo entrou e ele deu ouvido à voz do Senhor. E o Senhor começou a falar: Ezequiel, vai. No momento que o Espírito Santo entrou, Deus começou a falar e ele começou a receber aquilo do Senhor. E ele falou assim: não importa se o povo vai escutar ou não vai escutar, mas leva. Às vezes nós nos retraímos porque nós temos medo de falar a palavra do Senhor. Ah, mas aquela pessoa não é cristã, aquela pessoa é do Espiritismo. Ah, ela é católica. Eu não vou falar, ela não vai escutar. Mas a palavra do Senhor manda. Ele dá uma ordem para nós levarmos a palavra dele. Se as pessoas não quiserem ouvir, você fez a sua parte. Um dia, quando chegar na hora do juízo final, o Senhor não vai cobrar de você, porque você cumpriu a palavra do Ide e levar o evangelho a toda criatura, né? Então nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor quando o Senhor fala, levanta-te e leva a minha palavra. Muitas pessoas estão necessitando de ouvir apenas um Jesus te ama. E quantas vezes nós ficamos retraídos e não abrimos a nossa boca para falar aquilo que Deus quer. E nós achamos, muitas das vezes, isso acontece muito comigo, que as coisas são nossas. Ah, Senhor, eu não vou falar porque é de mim, né? E o Senhor, Ele está querendo que nós tomamos hoje uma postura de vaso, né? Uma postura de vaso que esteja na frente, que fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero sentir o Seu poder. Senhor, eu quero levar a Tua palavra, eu quero pregar, não importa onde seja. Não tenha vergonha de levar a palavra do Senhor, se é no seu serviço, se é na sua escola, se é no meio da sua família. Não tenha vergonha de levar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que quando você vai, o Senhor vai na sua frente. E quando você fala, não são as suas palavras, são as palavras do Senhor. E que nós possamos estar alinhados com a vontade do Senhor, porque Ele quer alcançar vidas. Ele quer, através das nossas vidas, alcançar vidas. E a única forma é nós abrirmos a nossa boca e falar daquilo que o Senhor quer que nós falamos. Ezequiel, ele era um profeta, assim como nós todos somos profetas. Mas tem uma diferença entre você profetizar e Deus usar a sua vida para profetizar. E que nós possamos buscar isso do Senhor. Quantas pessoas estão acomodadas e não se levantam. Hoje em dia está faltando na igreja pessoas com unção, pessoas que profetizem, pessoas que sintam que tenha poder, que tenha unção da cura. Hoje vocês vão na igreja, a gente vai na igreja e eu sinto falta daquele avivamento. O Senhor, Ele quer derramar unção e as pessoas estão desapercebidas. Muitas das vezes o Senhor quer derramar unção e as pessoas não estão entendendo o que o Senhor quer fazer, mas elas não estão se entregando de coração. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usada por Ti. Senhor, eu quero fazer a Tua obra. Muitas pessoas, com perdão da palavra, mas têm preguiça de seguir ao Senhor. Muitos crentes hoje estão acomodados porque não querem colocar o joelho no chão, não querem buscar a Deus. Ah, mas eu oro antes de dormir. É pouco. Ah, mas quando eu acordo eu também oro. É pouco. A palavra do Senhor diz assim: orai em todo tempo, em todo momento, está em espírito. Não que nós temos que ficar 24 horas por dia orando, mas nós temos que estar atento à voz do Senhor, porque o Senhor, Ele vai nos usar no momento que nós não esperamos. De repente, no momento que você menos espera, vai aparecer alguém e vai precisar de você. E você tem que estar atento para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, naquele momento, fala assim: olha, filho, fala com este. É com este que eu quero que você fale. Então, que nós possamos estar buscando este poder, que nós possamos estar buscando esse revestimento do céu, do alto, pedindo para Deus nos revestir. Irmãos, que nós possamos ter sede de buscar o Senhor. É tão gostoso estar na presença de Deus. Quando a gente busca e se entrega, aquele encontro que a gente tem com o Senhor verdadeiramente, não tem prazer maior que isso. Não tem prazer quando você sente aquele refrigério do Senhor. Muitas pessoas podem falar assim: mas eu tenho um encontro com o Senhor. Mas não tiver aquele encontro impactante com o Senhor. Porque ainda é pouco, você tem que buscar mais um. Senhor, eu tive um encontro contigo, mas eu quero mais. Senhor, o Senhor me deu o dom da profecia, mas eu quero mais. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero alcançar o Senhor. E a única forma de nós alcançarmos o Senhor é nós nos colocarmos na presença dEle e buscando Ele de espírito em verdade, não somente da boca para fora, mas buscar o Senhor de coração, puro e sincero, porque o Senhor, Ele sabe quando a gente busca Ele de coração sincero e quando a gente busca somente para a pessoa ver que você está orando naquele cantinho, está buscando, né? Então, nós temos que começar a entender o propósito de Deus na nossa vida. Cada um tem um propósito. A palavra de Deus aqui diz no capítulo, o título chama A Vocação de Ezequiel. Ezequiel, ele tinha aquela vocação. O Senhor dava visões maravilhosas para que ele entregasse ao povo. E nós temos também uma vocação. Nós temos também um propósito do Senhor na nossa vida. E muitas pessoas não sabem nem qual é o propósito do Senhor na nossa vida. Irmãos, isso é triste. Porque o Senhor, Ele está pronto para nos abençoar. O Senhor, Ele não tem motivo para nos abençoar, a não ser que nós impedimos o mover de Deus na nossa vida. E nós temos que começar a correr atrás desses propósitos. Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Senhor, aonde o Senhor quer que eu... O que o Senhor quer que eu faça? Para que nós possamos, irmãos, ter uma vida alegre na presença do Senhor, né? O Senhor, hoje, Ele tem uma visão da nossa vida. Será que a visão que o Senhor está dando da minha vida e da sua vida é aquilo que agrada o Senhor? Será que o que nós estamos fazendo realmente está agradando o Espírito Santo de Deus? Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Quantas vezes Deus nos dá a ferramenta e a gente deixa essa ferramenta sem usar? Ou às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero, e por que eu não recebo? Mas como o exemplo de um mecânico, se o mecânico ele não souber resolver, usar aquela ferramenta no momento certo, com a peça certa, não dá certo, é perigoso estragar. Então Deus ele sabe a hora de entregar a ferramenta para cada vida. Só que ele dá a ferramenta para a gente usar, porque não adianta você ser um mecânico, ter toda a sua ferramenta e você não consertar um carro. O que, que adianta? Não adianta. Então o Senhor ele dá no tempo certo. Ah, mas por que eu não recebi ainda? Porque não é tempo. Você está precisando buscar mais. Nós precisamos buscar mais para a gente adquirir essas ferramentas do Senhor. Porque é um prazer a gente ser usado nas mãos do Senhor. A gente saber que Deus ele tem essa visão da nossa vida e que nós somos usados por Deus. Irmãos, é muito gratificante, porque na palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Né? E que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E quando você tem as ferramentas do Senhor e você vê o Senhor te usando e você está na presença dele, a gente tem a certeza da nossa salvação. E a gente sabe que vem o que vier, vem a luta que vier, a gente não perde a nossa salvação. Então esse é o presente de Deus para a nossa vida, né? E a partir do momento que a gente coloca esse propósito na mão do Senhor e a gente se entrega na mão do Senhor e começa a pedir para o Senhor derramar a tua unção, a igreja enche de unção, esse lugar enche de unção. E hoje as igrejas de hoje em dia estão precisando dessa unção, desse avivamento, né? Nós estamos precisando buscar esse avivamento do Senhor. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, né? A glória do Senhor ele tem que estar neste lugar, mas ele não tem que só permanecer neste lugar. A glória do Senhor ele tem que nos acompanhar. No momento que você sai da casa do Senhor e você vai para a sua casa ou você vai para o seu serviço, a glória do Senhor ela tem que te acompanhar, porque é a glória do Senhor que vai fazer a sua face resplandecer. Nós temos que ser a semelhança de Cristo, mas não somente na aparência. A Bíblia diz que nós somos parecidos, mas nós também temos que ser parecidos no caráter de Jesus. Será que nessa noite nós temos esse caráter de Jesus? Será que além da nossa aparência física, o nosso caráter está parecido com o caráter de Jesus? E as pessoas muitas das vezes olham isso. Às vezes você pode falar assim, ah, irmã, mas eu não sei profetizar. Eu não tenho esse dom. Irmãos, às vezes você não precisa abrir sua boca, às vezes o seu testemunho de vida já é algo que transforma outras vidas. Muitas das vezes a gente não precisa nem abrir a sua boca, porque as pessoas olham através das nossas atitudes, dos nossos gestos, né? Da forma que nós falamos, e a nossa vida acaba se transformando num testemunho de vida para outras pessoas, sem a gente perceber, né? Então, nós temos que ter essa visão assim, do que o Senhor está tendo de nós? O que, que o Senhor está enxergando na nossa vida, né? Hoje, se Jesus voltasse, o que nós teríamos preparado para Ele? Eu imagino assim, Jesus chegando hoje, falando assim, filha, o que, que você fez? Por que, que você merece entrar no reino dos céus? Quais foram as suas obras? Você levou a minha palavra? Você buscou? Fala de você, eu quero ouvir de você. Se Jesus chegasse hoje para você e falasse assim, fala hoje, eu quero ouvir de você. Fala para mim, por que você deve entrar no reino dos céus hoje? Quais foram as suas atitudes? O que você tem preparado para mim hoje? Né? Então nós devemos que olhar assim para dentro de nós e fazer um check-up. Senhor, agrada o Senhor? Amém, agrada. Glória a Deus, vou buscar mais, porque oração e poder, quanto mais oração, mais poder. Oração nunca é pouco. Né? O muito ainda é pouco. Ah, Senhor, isso não te agrada? Então, Senhor, trabalha. Se você não consegue mudar, peça para o Senhor mudar, porque Ele pode. Nós sabemos que o homem não é perfeito e nós não fazemos nada pelas nossas mãos. Mas se nós tivermos vontade, como a Bíblia diz, tem de bom ânimo que eu te ajudarei, o Senhor ele vai te ajudar. Só que nós precisamos ter esse bom ânimo. Não adianta a gente ficar sentado esperando, porque não vai acontecer. Se nós não tivermos uma atitude de nos colocarmos na presença do Senhor, apresentarmos nossos problemas no altar do Senhor, nada vai acontecer. Deus ele pode até agir pela misericórdia, mas às vezes você paga um preço, você demora para receber a tua bênção porque você não pede com a sua própria boca. né? Então que nós possamos estar meditando nessa palavra. Aqui no versículo 10 diz assim, no 9: então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, nela estava um rolo. Estendeu diante de mim e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Continuando aqui no capítulo 3, diz assim: e ele me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Abri a boca e ele me deu de comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e ele era na minha boca doce como mel. Irmãos, quando o Senhor fala em comer o rolo, o Senhor está falando aqui da palavra do Senhor. Este rolo, o Senhor está falando que é a palavra do Senhor. Aqui tem muitos mistérios. Aqui tem a profecia verdadeira do Senhor. E o que adianta a gente levar a palavra do Senhor se a gente não tem conhecimento da palavra do Senhor? O que adianta a gente buscar como Deus vai nos usar se a gente não comer desse rolo que é a palavra do Senhor? O Senhor fala claramente aqui. E ele diz mais, ele diz assim: era na minha boca doce como mel. A palavra do Senhor, ela não é dura. Ela tem palavras, sim, de correção, mas ela não é dura, porque as correções do Senhor, ela também é doce como mel, a partir do momento que a gente abre o nosso coração e recebe aquilo. Como um pai corrige o filho que ele ama, o Senhor também nos corrige. E a partir desse momento, essa palavra se torna doce como mel. Só que para isso nós precisamos comer a palavra, nós precisamos meditar na palavra, porque simplesmente ler, irmãos, também não flui. Precisamos comer desse rolo. Ler é uma coisa, comer a palavra é outra, meditar a palavra é outra. Eu estava lendo esse capítulo e eu falei assim: nossa, Senhor, mas eu vou falar de Ezequiel, colocou-se em pé e foi levar a palavra do Senhor na casa rebelde, mas o que, que essa mensagem tem aqui para mim? E o Senhor falava assim para mim: não, essa minha palavra diz que o homem ele tem que ficar de pé. Essa palavra diz que o Espírito Santo tem que estar na vida do homem. Essa palavra diz que eu tenho propósito na vida dos meus filhos. Que cada um tem uma vocação. Essa palavra está dizendo para você ir pregar o evangelho a toda criatura, independente se eles escutarem ou não. Então Deus ele falou assim profundamente no meu coração, porque no decorrer do texto... aqui o Senhor foi mostrando assim detalhes, irmãos, de assim, detalhes que muitas vezes a gente lê por cima e não percebe, né? A gente aqui diz assim que Ezequiel ele era para ir levar a palavra e que não era para ele temer. E a partir desse versículo a gente entende que o nosso temor não tem que estar no homem. O nosso temor tem que estar no Espírito Santo de Deus. Porque se alguém pode fazer alguma coisa sobre a nossa vida, é Deus. Se alguém pode abençoar a nossa vida, não é o homem. Deus usa o homem para abençoar a nossa vida. Mas não é ele que vai nos abençoar por si só. Deus, ele usa. E a gente tem que pegar a palavra do Senhor, comer dessa palavra e falar: Senhor, e agora? Eu me alimentei. O que, que o Senhor quer? Porque no momento que a gente menos espera, o Senhor vai falar assim: é agora. E você vai estar falando, e você vai falar: eu estou preparado, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Muitos crentes falam: Senhor, eu não. Eu confesso que eu tenho muita vergonha quando o pastor falou assim: irmão, você vai pregar? Aí eu falei: amém, pastor, eu vou. Eu sou novinha, ainda preguei muito pouco. Mas o Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Por mais que eu tenha a vergonha, a minha timidez, a palavra do Senhor também diz que no céu não entrará os tímidos. Então nós temos que nos encorajar, nos fortalecer da unção de Deus, do poder de Deus, para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus, para que a unção de Deus venha à nossa vida. Se nós entregarmos a nossa vida, o nosso coração, irmãos, Deus vai abrir as portas do céu e vai derramar bênçãos sem medidas e transbordantes. Porque a palavra, por mais que o Senhor fale assim, vai, você fala: Senhor, eu não vou. Não, vai, eu vou contigo. O Senhor, ele não te deixa só. Você pode estar passando por provações, mas o Senhor não te deixa só. Ah, mas a gente tem que pagar um preço para ser usado por Deus. Irmão, seja o preço que for. O preço da nossa salvação, não existe preço para a nossa salvação. Sabe? Se o preço para você é orar, é dobrar o seu joelho, dobre o seu joelho e ore e busque ao Senhor. Se você quer uma cura no meio da sua família, busque ao Senhor. O Senhor, na palavra dele, diz que nós faríamos maravilhas maiores ou iguais do que ele fez no passado. E hoje você não vê milagres acontecendo. Nós não vimos mais, porque o povo, eles estão desapercebidos da palavra do Senhor. O povo está acomodado e não está buscando o Senhor conforme ele quer, da forma que ele quer. Então, que nós possamos despertar para essa unção que o Senhor tem sobre a nossa vida, porque Deus, ele quer encher cada um aqui nessa noite, ele quer transbordar o vaso de cada um aqui nessa noite, e através da sua vida, através da unção que está sobre a sua vida, você não precisa nem abrir a sua boca, mas a pessoa que está do seu lado ser contagiado. Irmão, isso só pode acontecer quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós estamos no caminho que Deus quer, dentro dos propósitos de Deus. Ezequiel, ele estava dentro do propósito de Deus. Ele foi usado, ele era um profeta do Senhor, ele foi usado porque ele buscava o Senhor. E o Senhor mandou ele ir porque ele era um servo fiel do Senhor. Que nós possamos ser esse servo fiel do Senhor, para que o Senhor venha contar conosco nessa nossa caminhada, nessa nossa batalha, né? No, mais pra frente aqui no capítulo 4, perdão, irmãos, no capítulo 3 mesmo, diz assim, versículo 11: agora vai-te com os do exílio, aos filhos do teu povo, fala com eles, disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, que ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Ouvi o barulho das asas dos seres viventes, que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui, amargurado, na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Irmãos, não temas, por mais que você vá levar a palavra do Senhor, seja para rebelde, seja para pessoas não rebeldes, não temas, que o Senhor vai na sua frente. Mas nós não podemos ser, também fazer parte desses rebeldes, como foi lido aqui no começo do culto, no Salmo 1, para nós não assentarmos na roda dos escarnecedores, que nós possamos levar as palavras para os rebeldes, mas que nós não possamos ser um deles. Porque o Senhor, ele não se agrada do momento que a gente se assenta na roda dos escarnecedores. O Espírito Santo de Deus, ele se afasta. Porque na Bíblia diz assim: pode de uma fonte jorrar água doce e salgada? Então, pode o Senhor estar numa vida que serve a Deus e não serve a Deus? Pode o Senhor estar numa vida que serve a Deus e a mamon? Ou a glória do Senhor, ele não divide, a glória é só dele. Então nós precisamos estar somente na presença do Senhor. Não podemos dividir a glória dele. Não podemos praticar as coisas do mundo e praticar as coisas de Deus, porque isso não é bem-vindo aos olhos do Senhor. E que nós possamos, então, nessa noite, já estou finalizando, que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, que nós possamos seguir a palavra do Senhor, se alimentar cada dia mais, para que o Espírito Santo de Deus venha se vivificar na nossa vida, e para que nós possamos ser realmente um instrumento nas mãos do Senhor, para que quando nós sairmos numa rua, as pessoas possam falar: aquele é filho de Deus. Você não precisa demonstrar pelas suas vestes, mas sim pelas suas atitudes. E que as pessoas possam enxergar em você não somente a semelhança de Cristo, mas também o caráter de Cristo, né? E assim, que a gente possa, irmãos, estar mais na busca de oração. Que nós possamos estar se dedicando, se aplicando mais o nosso coração à vida do Senhor. Porque nessa terra a gente não leva nada. Nessa terra, a única coisa que nós vamos levar para o céu é a nossa alma, o nosso espírito. São as obras que nós fizemos aqui na terra. Então, que nós possamos realmente desejar esse encontro com o Senhor. Que nós possamos desejar mais intimidade. Que nós possamos buscar mais. E quando você falar: Senhor, eu estou cheio do Espírito Santo, você possa ter nessa consciência: eu estou cheio, mas ainda é pouco, eu quero mais. E que você venha transbordar dessa unção, desse azeite, e pedir para que o Senhor venha te trazer esses talentos, esses dons, essas ferramentas, que você possa ter uma vocação como Ezequiel teve na vida dele, e que através da sua vida outras vidas possam ser alcançadas, que através das suas vidas que pessoas possam ser libertas, possam ser curadas, possam ser restauradas, que os nossos familiares venham ser alcançados, que a nossa casa venha ser lar de bênção, que seja lar de vitória, porque a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que a gente começa a buscar a glória do Senhor, não precisa se preocupar com as suas dívidas, não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A própria palavra diz: não se preocupeis com os dias de amanhã. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto há tempo, porque o Senhor, ele tem sede de te abençoar, só que ele quer ver a sua atitude na presença dele. Então, que nós possamos estar buscando ao Senhor verdadeiramente e estar buscando dessa unção, para que nós possamos estar revestidos com a armadura do Senhor, para que quando vier os maus dias, aquilo não venha nos atingir, que não venha nos abalar, mas que nós possamos estar firmes e que o Senhor venha olhar como ele olhou para o servo dele, Jó, e fala assim: esse realmente é um servo fiel. Amém? E as palmas louvam o Senhor.